A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Luiz Roberto Arens, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os principais problemas jurídicos enfrentados atualmente pelos empresários e como evitá-los. Além disso, ele vai falar sobre o evento promovido pela OAB Paraná sobre atualidades em direito empresarial. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Luiz. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Para mim é um prazer estar aqui.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os objetivos da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná?
Então, Jéssica, a nossa Comissão de Direito Empresarial foi criada em 2013, justamente para atender uma necessidade que havia de uma atuação mais intensiva da ordem dos advogados aqui na subseção do Paraná na questão empresarial. O ponto é que o Estado, por natureza, não produz nenhum tipo de riqueza. E toda a riqueza que é utilizada pelo Estado no atendimento dos programas sociais, ela tem origem na produção empresarial. Pois é justamente essa atividade empresarial que vai gerar a riqueza a ser recebida pelo Estado na forma de impostos e depois partilhada entre as pessoas que necessitam desse dinheiro. A Comissão de Direito Empresarial, portanto, foi criada porque havia uma lacuna numa atuação mais profunda da OAB, direcionada especificamente para as questões de desenvolvimento empresarial. É um grupo de advogados altamente especializados em direito empresarial que tem atuado na orientação de pequenos empresários, de médios empresários, principalmente o pequeno e o médio empresário, porque o grande empresário normalmente já tem a sua assessoria já contratada de maneira particular. A Comissão de Direito Empresarial não pode prestar assessoria jurídica para nenhum interessado. Mas nós normalmente respondemos dúvidas, respondemos consultas, organizamos cursos, palestras, como essa que vai acontecer agora em outubro.
E, doutor, falando agora dessa palestra que acontece no dia 28 e 29 de outubro, é uma palestra sobre atualidades em direito empresarial, mais especificamente sobre conflitos societários, não é mesmo? O senhor poderia contar para os nossos ouvintes como que vai ser esse evento?
Claro, esse é um evento que a comissão está muito ansiosa pela sua realização. Nós já havíamos pensado e estruturado esse evento desde o final de 2014 e esse ano daí acertamos todos os detalhes para conseguir trazer para Curitiba grandes nomes do direito empresarial a nível de Brasil e também internacional. Serão palestras com muito conteúdo e presença de estudiosos muito preparados. No dia 28 de outubro, como você mesmo disse, o tema central serão os conflitos societários. Esse é um assunto muito delicado e, infelizmente, a grande maioria dos pequenos e médios empresários não dá muita atenção para esse assunto. No momento de constituir uma sociedade, no momento de constituir uma empresa, é natural que o sujeito tenha um otimismo e torça pelo sucesso do negócio. Lógico, se ele não tivesse otimista, ele não iria montar a empresa dele. Mas envolvido no otimismo natural do início de qualquer negócio, muitas vezes o empresário deixa de pensar na possibilidade de que surja algum tipo de atrito e conflito com o seu sócio. É um assunto delicado e justamente por isso é um assunto que deve ser pensado antes da empresa ser constituída. Depois que a empresa foi constituída, a empresa já trabalhou por 1, 2, 3, 5 anos e daí surge algum problema, algum desentendimento entre os sócios, aí já não é mais o momento de você planejar um conflito societário ou planejar as regras desse conflito, porque o conflito já está instaurado. É sempre melhor você prevenir esse conflito, ainda que se imagine que o conflito possa nunca existir, mas é muito melhor contratar uma boa assessoria jurídica para elaborar já no início do negócio quais serão as regras e os direitos e obrigações que cada sócio pode ter numa situação de conflito. Então, todo esse assunto delicado vai ser tratado no dia 28 de outubro. No dia 29 de outubro, as palestras serão focadas também especificamente em direito empresarial, mas com muita profundidade na questão dos contratos empresariais.
Uhum.
Isso porque os contratos empresariais, eles possuem uma essência própria. Eles devem ser interpretados de uma maneira própria, que é diferente de um contrato comum entre pessoas comuns. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de locação, que é feito por uma família, para que um casal de baixa renda viva num bairro longe do centro, numa casa alugada com os seus filhos. A lei de locação é exatamente a mesma lei que vai ser aplicada no aluguel de um barracão industrial numa área de 30 mil metros quadrados para uma empresa que vai armazenar containers. Só que, obviamente, a interpretação do negócio jurídico deve ser diferente. O negócio jurídico empresarial, ele normalmente é a interpretação que os juízes dão e que os advogados dão, é uma interpretação muito mais formal do que num negócio jurídico que envolve uma família de baixa renda. Então, apesar de ser a mesma lei, a lei de locações, a interpretação deve ser adaptada conforme a realidade de cada negócio. E assim, em vários outros exemplos, para os contratos de locação, contratos de compra e venda, contratos de prestação de serviço, em cada um desses contratos existem detalhes próprios que devem ser considerados na interpretação do negócio jurídico e empresarial. E esse é o foco das palestras do dia 29 de outubro.
E, doutor, o senhor comentou agora com a gente que os palestrantes que a comissão trouxe são profissionais altamente gabaritados, não é mesmo? O senhor poderia falar um pouquinho quem serão esses palestrantes?
Sim, nós estamos muito felizes porque teremos palestrantes de alto nível. Eu acredito que são os melhores profissionais de direito empresarial do país, vão estar reunidos aqui nos dias 28 e 29 de outubro. Então, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná, nós teremos a professora Márcia Carla Pereira Ribeiro, o professor Alfredo de Assis Gonçalves, o professor Rodrigo Xavier Leonardo, todos muito preparados, muito bem qualificados, né? O professor Alfredo de Assis Gonçalves, os advogados e juízes que se formaram na Universidade Federal do Paraná, certamente todos foram alunos do professor Alfredo Assis Gonçalves. A professora Márcia Carla Ribeiro é muito preparada, tem pós-doutorado no Canadá, autora de inúmeros livros a respeito de direito empresarial. O professor Rodrigo Xavier Leonardo é um pouco mais jovem, mas também altamente capacitado, doutor em direito, né? Tem um conhecimento muito profundo a respeito de teoria geral do direito e especificamente em direito empresarial. Já da USP, nós teremos outros três professores: o professor Erasmo Valadão Azevedo, o professor Marcelo Von Adamek e a professora Paula Forgione. Todos altamente qualificados. O professor Erasmo Valadão, existem obras que são referência no país inteiro, né? O professor Marcelo Von Adamek, também um estudioso muito qualificado, com obras muito, muito profundas, né? A professora Paula Forgione é a diretora do Departamento de Direito Comercial da USP, tem inúmeros trabalhos também que são referência em direito empresarial. E, por fim, a professora Ana de Oliveira Frazão, também doutora em Direito, representando a Universidade de Brasília. E a professora Ana Frazão, ela tem uma particularidade que ela atualmente é conselheira do CADE, que é o órgão estatal que cuida de fusões, de aquisições de grandes negócios que podem afetar regras de concorrência e podem acarretar domínio de mercado. Então, são 7 palestrantes, né? Teremos 3 num dia, 4 no dia seguinte, né? Que vão se dedicar especificamente a essas questões atuais de direito empresarial, e nós temos certeza de ter trazido para cá um grupo altamente qualificado.
Uhum. E doutor, agora para quem tiver interesse em se inscrever no evento, qual é o procedimento?
É bastante simples, basta acessar o site da Ordem, www.obpr.br/eventos, preencha a ficha de inscrição, esse é um evento pago, né? Então profissionais o custo é R$40 e estudantes o custo é R$20. Acreditamos nós da comissão que é um custo extremamente baixo, para um alto nível de palestra como vai ser.
Tem que ser um certificado de participação para os estudantes, doutor?
Sim.
Uhum. Os estudantes, isso é bem importante, né?
Exatamente. Os estudantes, quando preenchem o cadastro, já devem selecionar a opção de estudantes, fazem um pagamento e será fornecido um certificado de participação de 8 horas complementares.
Uhum. E, doutor, agora o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes. Atualmente, quais são os principais problemas jurídicos enfrentados pelos empresários no geral?
Veja, os empresários no Brasil, eles enfrentam uma série de problemas que afetam diretamente a atividade empresarial e acarretam um custo que é embutido no produto normalmente. Mas me parece que, se for para nós concentrarmos a análise, eu creio que o maior problema enfrentado pelo empresário brasileiro é a insegurança jurídica. Por que isso? O empresário hoje, quando constitui a sua empresa, quando ele começa a trabalhar, normalmente existe uma grande incerteza quanto qual é a lei aplicável numa determinada situação. Qual é a interpretação que será dada em determinado negócio jurídico? Existe uma incerteza a respeito dos efeitos de uma determinada conduta empresarial. Existe uma incerteza a respeito do recebimento ou não de créditos de inadimplentes. Então, tudo isso junto, tudo isso somado, afeta muito a atividade empresarial. Tanto é que o Banco Mundial, ele realiza anualmente uma pesquisa que verifica a qualidade do ambiente de negócios em vários países. A pesquisa desse ano nosso, de 2015, considerou 189 países no mundo. Num universo de 189 países, o Brasil ficou classificado na posição 120. Ou seja, num universo de 189 países, o Banco Mundial entendeu que existem 119 países no mundo em que é melhor fazer negócio do que no Brasil.
Uhum. Né?
Singapura é o país que é tido já há alguns anos como o país número um. E se nós analisarmos a estrutura do direito empresarial no Brasil e em Singapura, a gente nota uma série de diferenças, né? Então, o empresário que abre um negócio em Singapura, normalmente ele consegue colocar a empresa dele funcionando dentro de toda a regularidade, com todas as autorizações do governo, contrato social, inscrição na Receita Federal, alvará, tudo aquilo que for necessário. Normalmente ele não demora uma semana para conseguir tudo isso. No Brasil, todo esse procedimento, em média, demora mais de 60 dias. Então, tudo isso afeta a qualidade dos negócios que são produzidos. Quando um empresário, em determinados países, ele realiza um determinado contrato, ele tem certeza que, se aquele contrato não for cumprido, ele vai ter que agir de maneira a executar o contrato, e a resposta do Estado será de uma determinada forma. No Brasil, nós não temos essa segurança. Então, é difícil para o empresário planejar o seu negócio a longo prazo. Porque, como as coisas no Brasil mudam a todo momento, isso gera uma insegurança muito grande para o empresário. E, obviamente, quem sofre muito mais com isso é a população. Porque a insegurança do empresário normalmente encarece o produto, porque o empresário repassa o custo dessa insegurança no produto e para a população.
E, doutor, como empresário aqui no Brasil pode fazer para se prevenir de alguma maneira desses problemas causados por essa insegurança jurídica?
Sempre com muito planejamento. O empresário brasileiro, alguns já aprenderam isso, a grande maioria ainda não aprendeu, mas é muito importante cercar-se de assessorias competentes. Né? Existe ainda um raciocínio que não é o mais adequado, mas é um raciocínio de que o advogado, ele deve ser procurado, o advogado deve ser procurado apenas no momento em que a empresa enfrenta uma situação de crise, inadimplemento ou algum tipo de atrito ou algum tipo de confusão jurídica que afete a empresa. Os empresários mais atualizados, os empresários mais modernos, no entanto, já perceberam que a importância do advogado é acompanhar a empresa diariamente. Uhum. Então, você tendo um bom advogado que preste uma boa assessoria jurídica e que acompanhe o dia a dia da empresa, tudo isso resulta em prevenção de problemas. Então, o advogado, ele participa do dia a dia da empresa, ele participa das reuniões, ele fornece subsídios para o empresário, para que o empresário tome decisões estratégicas, né, a respeito do sucesso do negócio, né? Ele previne situações de risco e isso tudo pode tranquilizar o empresário, de maneira em que, se o empresário tem certeza que as questões jurídicas e que as questões legais estão bem resolvidas e acompanhadas por um bom advogado, o empresário pode dedicar a sua energia para fazer aquilo que ele faz de melhor, que é fazer o negócio crescer.
Uhum.
Então, se pegarmos, por exemplo, um empresário de construção civil, o negócio dele, aquilo que ele realmente entende com profundidade...
É de construção civil.
É de construção, não é de direito. Uhum. Quem entende de direito vai ser a assessoria jurídica que esse empresário contratar. Se ele tem uma equipe de assessoria jurídica que presta uma boa assessoria e previne problemas, esse empresário pode dedicar toda a energia e tempo dele para crescer no mercado de construção civil.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Luiz Roberto Arens, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é Genivaldo Mariano da Silva, sou morador de Almirante Tamandaré, sou ouvinte também da rádio É Paraná, AM 630. Por quê? Porque ela é uma rádio do povo, é uma rádio que traz alegria, traz músicas brasileiras, enfim, ela traz várias notícias boas para aqui para o povo de Almirante Tamandaré.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir. Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento, adição de cloro e flúor, outras 145.000 análises são feitas no trajeto até a sua casa. Por isso, a água da Sanepar é aprovada para o seu consumo. Basta limpar a caixa d'água a cada 6 meses. A água da Sanepar é boa de beber. Beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é Direito Empresarial. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Luiz Roberto Arens, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. E doutor, Na sua opinião, a legislação atual para o direito societário, ela é deficitária ou ela atende às necessidades das relações jurídicas nesse campo?
Bem, Jéssica, de maneira geral, a legislação societária brasileira, ela está adequada. Nós possuímos leis que elas não são ruins. Né? A lei das sociedades anônimas brasileira, por exemplo, é uma lei que possui inúmeras qualidades. Ela possui institutos muito modernos, utilizados em outros países. Então, a construção legislativa, ela não é tão deficitária. O problema maior que nós temos é na aplicação prática dessa legislação. Eu, por exemplo, o futebol é o esporte nacional aqui no Brasil, e o futebol, como vários outros, como todos os outros esportes, ele possui as suas regras próprias. As regras do futebol, para quem se interessa pelo jogo, elas são estudadas pelos jogadores, pelos juízes, pelos técnicos, por todo mundo que gosta de futebol e que quer entender o funcionamento do jogo. Os técnicos de futebol muitas vezes bolam uma estratégia de jogo ou uma estratégia no campeonato, considerando a existência de uma regra ou de outra regra do futebol. Qualquer pessoa que tenha um envolvimento com o futebol vai saber explicar quais são os princípios básicos de uma regra de impedimento do jogador, por exemplo, porque conhecem as regras do futebol. No direito é muito parecido. As regras de direito societário, ou as regras de direito de maneira geral, todas elas são nada mais do que regras de funcionamento da sociedade num determinado contexto. Então, se eu pego as leis de direito societário, nada mais são do que regras que tratam o comportamento dos empresários, que tratam da regulação da conduta das pessoas no âmbito empresarial. O detalhe é que nem todos os advogados, nem todos os empresários, nem todos os juízes, nem todas as pessoas que estão envolvidas no seu dia a dia com o direito empresarial têm conhecimento profundo das regras do ambiente em que estão atuando. Proporcionalmente, existem muito menos profissionais do direito que vão saber explicar para um leigo quais são as regras de expulsão de um sócio mal intencionado dentro da empresa, do que os torcedores de futebol sabendo as regras do impedimento. E é isso que, na prática, atrapalha muito a questão da aplicação das leis. Porque, do mesmo modo como no futebol, é possível organizar uma estratégia de jogo com base numa determinada regra do futebol, na situação empresarial, é possível que o empresário planeje a estratégia do seu negócio considerando as leis aplicáveis. E tendo uma boa assessoria, tendo um bom profissional que faça uma análise preventiva, o empresário pode saber, adotando determinado comportamento em conformidade com essa lei ou com aquela lei, qual é a possibilidade maior do resultado atingido com aquele comportamento. Então, as leis de direito societário, de maneira geral no Brasil, elas não são inadequadas. Nós temos leis boas, né? Tanto que existe uma discussão toda entre os estudiosos de direito empresarial a respeito da necessidade ou não de um novo Código Comercial. Isso porque temos em trâmite no Congresso um projeto de lei para a elaboração de um novo Código Comercial. O que aconteceu? No Brasil, o Código Comercial ele ainda era uma lei de 1850.
Bem antiga.
Muito antiga. Em 2002, entrou em vigor o novo Código Civil, que está em vigor até hoje, e o novo Código Civil possui um capítulo próprio que revogou o Código Comercial de 1850 e unificou dentro da mesma lei as regras de direito civil e as regras de direito empresarial, que antigamente estavam previstas no Código Comercial. Com isso, nós passamos a ter uma mesma lei, chamada Código Civil, regulando negócios empresariais e negócios civis. Né? Isso criou, de certa forma, uma confusão, porque, como eu já disse antes, o negócio empresarial ele deve ser interpretado de uma maneira específica relacionada ao direito empresarial. para voltar a separar as leis, para voltar a separar o regramento que nós temos a respeito do direito empresarial, que agora está misturado com o direito civil, é que então foi proposta a elaboração de um novo Código Comercial que está em trâmite no Congresso Nacional. Nós analisamos esse código, a comissão foi consultada e apresentou pareceres a respeito de pontos específicos do
análise
código.
A análise foi positiva, doutor?
Veja, o código, ele tem vários pontos positivos, mas da maneira como ele foi elaborado, ele tem também vários pontos negativos. Então, o cuidado da nossa comissão foi apontar itens específicos dessa nova legislação que, no nosso entendimento, não devem ser alterados. Por quê? Justamente pela questão da insegurança. Então, o que acontece? Quando os empresários estruturavam os seus negócios com amparo naquela lei de 1850, todo mundo sabia como funcionava o negócio que estava sendo estruturado. Em 2002, houve uma mudança na lei. Se houver uma nova mudança agora, alterando completamente o que foi feito em 2002, isso vai criar uma nova insegurança, porque muitas pessoas já montaram os seus negócios considerando uma legislação que tem agora 13 anos.
Sim.
Então, o ponto, o posicionamento nosso foi que alguns pontos do código realmente são saudáveis, mas outros detalhes do código realmente não devem ser passados. Pela situação política do país, o Código Comercial, no momento, ele está sendo conduzido um pouco em banho-maria, e acreditamos que vai ficar assim por algum tempo, o que é saudável, porque essa lei merece ser estudada com mais profundidade antes que seja colocada em votação.
Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos a nossa entrevista, quais são as dicas que o senhor daria para, desde já, o empreendedor conseguir se prevenir de problemas de ordem jurídica?
Bem, eu penso que a melhor dica que o empreendedor pode ter é cercar-se de bons profissionais, cercar-se de uma boa assessoria e fazer junto ao seu assessor jurídico, junto ao seu advogado, um trabalho de prevenção, um trabalho estratégico de planejamento da empresa, um trabalho em que o advogado participe das decisões estratégicas da empresa, conheça a empresa. A gente percebe no dia a dia, eu como advogado percebo, o nível de assessoria que eu forneço ao meu cliente, ele aumenta conforme eu posso conhecer melhor o negócio dele, conforme eu posso conhecer o próprio perfil do empresário. Então, eu penso que a melhor dica para o empresário é cercar-se de bons profissionais de consultoria que façam um trabalho preventivo.
Doutor Luiz, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Eu estou à disposição de vocês. Um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
É Paraná, AM 630.
É Paraná, AM 630.